Alô, pessoal, muito bem-vindos ao nosso primeiro Papo Astral. Eu estou profundamente emocionado com esse novo segmento, porque eu sempre quis fazer isso, mas eu nunca fiz. Eu era sempre o cara que estava sendo entrevistado, né? E dessa vez eu estou do outro lado do palco, vamos dizer assim, né? E nada mais, nada menos do que ter um convidado especial nesse primeiro Papo Astral, para mim, é uma coisa que me honra muito, me orgulha muito de ter o Leandro Karnal com a gente. O Leandro é uma pessoa, para mim, extraordinária por vários motivos, porque ele, de uma certa forma, ele joga no mesmo time que eu jogo, que é de um acadêmico que entende a importância de sair da academia e falar para as pessoas sobre o conhecimento. Então, como vocês sabem aí, vocês que seguem esse canal, vocês sabem bem que a nossa intenção é a democratização do conhecimento, e o Leandro é uma das pessoas mais importantes no Brasil. Eu diria que é um intelectual público de primeira ordem no nosso país. E que por isso é o nosso primeiro convidado. Eu queria começar com chave de ouro, vamos dizer assim, abrir a nossa porta. E uma coisa muito legal, que é importante lembrar, que o Brasil ele é diferente um pouco dos outros países, porque se você vai para a Europa, para a França, para a Itália, para a Inglaterra, ou mesmo nos Estados Unidos, a figura do intelectual público é muito importante, né? A gente fala de formadores de opinião. Mas existem poucos formadores de opinião no Brasil que saíram ou estão ainda na academia, mas que estão falando uma linguagem que é acessível a todo mundo. Isso, para mim, é absolutamente essencial, especialmente nesse momento que a gente está vivendo no Brasil. E o Leandro, como historiador, e eu diria também filósofo, né? Você meio que atravessou essa fronteira da história e da filosofia e fica pulando, vamos dizer assim, de um lado para o outro, que é essa complementaridade do saber. Então, e extremamente prolífico enquanto escritor e como pessoa altamente criativa e como professor e mentor também. Então, muito bem-vindo, Leandro. É um prazer ter você com a gente.
Muito obrigado, Marcelo. Eu aceitei de bom grado a honra falar com uma pessoa do seu quilate. Eu estranhei o nome Papo Astral, achei que nós íamos falar, por exemplo, de mapas astrológicos, um Papo Astral. Mas sendo o seu nome do porte, o seu nome como cientista, eu tenho certeza que nós falaremos também de outras coisas. Papo Astral parece um sobre gnomos doentes.
Com certeza, né? Para mim, o astro aí é o astro de verdade, quer dizer, são os astros, não a astrologia, mas o outro astro que é a astronomia, né? Quer dizer, na verdade, é uma menção só ao fato de que sim, a gente tem interesse grande em ciência nesse canal, mas a gente também tem um interesse em pular fronteiras do conhecimento, em estudar e desenvolver a ideia da complementaridade do saber, né? Que existem vários modos de se fazer, se encarar as mesmas questões, né? Então, eu contei para as pessoas aqui na nossa discussão do que a gente ia fazer hoje, que a gente ia falar sobre pandemia. Mas à medida que eu fui pensando nisso, eu já falei muito sobre pandemia, você já falou muito sobre pandemia. Então, eu acho que a gente podia dar uma mudada um pouco. E eu percebi que você escreveu recentemente um livro com o Marco, desculpa, estou sem óculos aqui. O Mário Sérgio Cortella, né, que aliás é seu super companheiro, né, ele e o Pondé, vocês três são os três mosqueteiros, né, vamos dizer assim, né, de certa forma fazem várias coisas juntas. E você escreveu um livro que saiu agora em abril, em plena pandemia, né, chamado Viver Aqui Se Destina. E para mim esse é um assunto extremamente importante porque é sobre a busca por sentido. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o livro, sobre essa tua colaboração e sobre como você coloca essa ideia do que é o destino da vida, ou a vida que se destina, né, de uma forma acessível a tanta gente.
Bem, o meu amigo Cortella, uma pessoa que está há mais tempo na estrada do que eu, que foi secretário municipal de cultura, um filósofo de primeira linha, contesta sobre Descartes, o Cortella tem me trazido muito para esses livros, que são fruto de um debate que depois é registrado e guarda um pouco da oralidade, quer dizer, o texto acaba guardando um pouco do tom de conversa. Eu já fiz alguns assim, é um outro tipo de produção, inclusive colaborando para a difusão de ideias através de uma conversa que se torna texto. E nós temos uma pergunta, nascida esse título de uma música do Caetano Veloso, fizemos uma pergunta que é profundamente filosófica. Agora, para um historiador, a pergunta por sentido, ela não é nem coletiva, nem universal e nem transversal em todos os momentos da história. É possível que a maior parte das sociedades humanas do passado não tenha se perguntado com ênfase a questão do sentido da existência. O sentido da existência, por exemplo, é uma pergunta que cresce muito, existe na filosofia clássica, mas cresce muito no século XIX, aparece bastante em filósofos XIX e explode no século XX, porque a moda do século XX, especialmente agora no XXI, é achar sentido e propósito. Uhum. E isso se tornou até, de alguma forma, um pouco cafona nos dias de hoje, porque as coisas perderam o valor em si e passaram a ser discutidas dentro de um sentido de propósito que vai ser comum desde discursos muito elaborados hoje até discursos de autoajuda, né? Afinal, por que você existe? Afinal, por que você está aqui? Qual o plano? Qual o propósito? Onde você quer chegar? Todas essas perguntas que seriam de vetor em física se transformaram em perguntas de filosofia prática existencial. Por isso que a gente quis debater isso. Esse é um tema, inclusive, hipertrofiado. É um tema excessivamente debatido hoje.
E você acha que é interessante, porque esse tipo de conversa também tem um livro com o Frei Beto, que se chama Conversa sobre a Ciência e a Religião. A mesma ideia, nós ficamos 2 dias sentados conversando com o Valdemar Falcão, que, aliás, também tem um papo astral, mas ele é mais ligado com o lado da astrologia do que eu, em que foi gravado e foi reproduzido em livro. Então, uma coisa parece semelhante no espírito, né, de vocês. Então, já que é um assunto meio hiperdifundido hoje em dia, né, por que que vocês acharam importante abordar esse assunto e qual o enfoque, vamos dizer assim, um pouco mais novo, né, ou diversificado que vocês estão dando a ele?
Bem, nós, como professores tradicionais, repassamos pelas teorias de propósito existencial. Claro que eu enfatizei a minha área, que é bastante em torno do existencialismo, e o Cortella enfatizou a filosofia moderna, que é a área mais dele. Mas nós também trabalhamos com uma ideia de fazer uma pergunta que não seja uma pergunta de felicidade, mas uma pergunta de ação. Não uma pergunta de 5 passos para você descobrir o sentido da sua existência, porque nisso, tanto o Cortella, que é um homem religioso, como eu, que não sou religioso, nós temos a mesma preocupação. Ou seja, não existe um modelo prévio, não existe algo que pré-exista, usando a linguagem de Jean-Paul Sartre, né? Nós temos que pensar que primeiro existe, de fato, a existência, depois a gente pode falar em essência, mas primeiro se é, depois se busca a essência. E o mundo atual tem um drama em viver a existência, porque a essência tem precedido a tudo. O que significa isso em termos mais claros? Porque não correspondem à ideia da família, da propaganda de margarina. Muitas pessoas se sentem infelizes no casamento. Porque entram na pandemia estressados, angustiados, e olham as pessoas no Instagram fazendo pão integral e yoga o dia todo e felizes, e acham que eu não dei certo. Uhum. Ou seja, a primeira pergunta que a gente fez é por que é que as pessoas acreditam no Instagram? Por que que elas acreditam nas imagens que elas veem? Então, qual o efeito da propaganda para criar alguma essência em tudo isso? E, acima de tudo, para fazer uma pergunta muito válida em tempos caóticos, em tempos obscuros, em vários sentidos, existe uma pergunta que possa ser respondida sobre propósito? Ou seja, como eu posso imaginar aquilo que Sartre chamou de projeto de vida? E o Val Harari, ele disse em um dos seus textos, Homo Deus, que há 70 mil anos houve a conhecida revolução cognitiva, quando os grupos humanos podiam abstrair em torno de mitos em comum, e esses mitos e propósitos em comum acabaram provocando a chamada civilização. Por acreditar em uma vida após a morte, muitos egípcios se dedicaram a construir pirâmides. E ele diz que a democracia, direitos humanos e todos esses nossos discursos são crenças em comum derivadas da revolução cognitiva. Então, essa é uma pergunta interessante. Será que a crença na democracia é tão abstrata quanto a crença em um pós-morte faraônico? Essa é uma questão interessante, incômoda.
É, a diferença fundamental é que a democracia a gente pode experimentar com ela e ter uma certa, né, um certo resultado positivo ou não, né? Já o pós-morte é um pouco mais complicado. Mas Essa coisa de você mencionar morte e propósito, para mim, me lembra um pouco um livro que ganhou um prêmio Pulitzer aqui, acho que em 1974, do Ernest Becker, que se chama The Denial of Death. O rechaçar da morte, tipo, a negação da morte. E é um livro em que ele fala que existe um paradoxo no ser humano em que nós somos uma superposição de um animal, em que a gente tem necessidades fisiológicas que a gente divide com os mamíferos em geral, a gente tem que dormir, a gente tem que comer, a gente tem que reproduzir. Na maioria das pessoas, não tanto nós dois, os cabelos crescem, as unhas crescem, né? Nós temos toda essa parte, vamos dizer assim, que é essencial, realmente é uma essência animal da nossa existência, mas a gente também tem aquela outra parte, que eu diria que é uma parte semidivina, no sentido que a gente pode contemplar o infinito, a gente pode se perguntar sobre o propósito da vida, a gente pode se questionar sobre a existência, o porquê a nossa existência é finita, e dessa superposição do animal com, vamos dizer assim, com o existencialista, né, o cara que se pergunta essas coisas, você tem uma série de problemas, que são os problemas que, de uma certa forma, inspiram a criatividade humana em muitas áreas diferentes. Né? Então, a pergunta, você concorda que, eu não quero pegar pesado, pessoal, mas é um assunto importante, você concorda que o fato da gente ter consciência da nossa morte é essencialmente ligado com essa questão do existir a que será que se destina, como dizia o Caetano Veloso, né, que eu imagino que tenha sido o livro, o título de vocês, né?
Bem, quando eu vejo você argumentando dessa forma, Marcelo, eu vejo o cientista. Você diz que a democracia pode ser experimentada e o pós-mortem não. Para o historiador da cultura, a não possibilidade da empiria, ou seja, eu não posso reproduzir em laboratório a vida após a morte, não impede que a crença se transforme em ação concreta. Uma característica dos seres humanos é que todos os mitos, sejam eles quais forem, podem ser transformados em existência concreta. Eu dou um exemplo para os alunos, pegando a tradição antropológica, não há bicho-papão, não há bugman. Mas meu filho de 7 anos diz que há, e por isso ele tem enurese, ansiedade, taquicardia e insônia. Ou seja, o não bicho-papão faz surgir sintomas reais. Então, a não vida após a morte, ou a vida após a morte, do ponto de vista cultural, é irrelevante para as sociedades, porque não é a empiria que rege a humanidade. Se assim fosse, ninguém comeria alimentos gordurosos, ninguém se excederia na bebida, ninguém casaria de novo após um fracasso. A empiria, ela não é a base do comportamento, porque aprendi há muito tempo que o cérebro humano médio não funciona pela escolha mais racional. Uhum. Não funciona por isso. Então, a pergunta que você faz, hoje existe talvez uma negação da morte, a gente chamaria isso, por uma palavra sofisticada, de tanatofobia, ou seja, de um horror à ideia de morte. Não quero mais velar corpos em casa, como meu avô foi velado no interior do Rio Grande do Sul, não quero mais ir a velórios, não quero mais ver cadáveres, não há mais execuções públicas em geral. Resultado, nós estamos tornando a morte asséptica. E desde o século XIX, que os céticos, como Renan, na França, sempre insistiram nisso, né? A criação de uma vida após a morte faz parte de um impulso quase darwinista, uhum. E como eu sou capaz de abstrair e os leões não, então eu crio um paraíso humano, como os leões teriam uma savana leônica, né? Seria uma savana própria, leonina seria o adjetivo, desculpa, leonina. Então, como os leões não têm capacidade de abstrair, os leões não têm essa consciência da morte, que Camus chega a dizer que é a única pergunta filosófica, né? O suicídio e a morte, então eles não podem. Mas nós imaginamos um além, que é a melhoria do nosso habitat atual. Isso seria Darwin com evolução cognitiva.
Certo. Interessante você mencionar essa coisa, porque existe hoje, dentro mesmo da comunidade científica, essa ideia do transhumanismo, né, que é justamente a ideia de você, que é meio parecida com uma versão moderna do que do Frankenstein, né? A ideia de que o Frankenstein, em 1817, quando a Mary Shelley escreveu o livro, a ideia de que a eletricidade podia excitar os músculos através de contato com o nervo era ciência de ponta, né? Era coisa que estava assim, era o máximo que tinha acontecido com... Você falou aí, o Galvani, Alessandro Volta, todos os dois italianos desenvolveram experimentos com relação a isso, e a Mary Shelley, garota ainda, soube disso, assistiu uma aula sobre isso na Royal Institution, eu acho, na Inglaterra, em Londres, escreveu o romance, e hoje em dia se fala o que a ciência moderna pode fazer justamente para a gente conseguir transcender a noção de morte. Será que isso é uma questão, obviamente, profundamente filosófica, mas será que para os transhumanistas, pelo menos, é uma questão também científica, né? Que se o envelhecimento é uma coisa que tem a ver com a deteriorização genética das células, se nós somos realmente apenas um aglomerado de informação, essa informação ela é transferível da mesma forma que você transfere uma foto de um celular para o seu laptop e tal, será que seria possível a gente usar a ciência de ponta para fazer esse tipo de transição em que a gente passa a ser essencialmente informação e se livra dessa... Essa não é a minha visão, essa visão do transhumanista, dessa visão dessa prisão de carbono, né, que é o nosso corpo, né, e você passa essencialmente a ser espírito puro. Espírito no sentido de você ter você sendo transmitido de máquina para máquina, né? E se você não esquecer de fazer o backup, você vive para sempre, em princípio, né? Então, essa é a ressurreição dos nerds, vamos dizer assim, né? A ideia de que você consegue criar esse paraíso através da ciência. O que você acha dessa ideia?
Associar eternidade ao paraíso eu acho um pouco problemático. Em primeiro lugar, de que me serve durar muito se o meu mundo e as pessoas que estão ao meu redor também não durarem? Quando o Niemeyer, com mais de 100 anos, enterrou uma filha com quase 80, a gente viu que os riscos de durar demais também acontecem. Então, se não puder ser coletivo, é complicado. Nós seremos como a Sibila da caverna de Cuma, a Sibila cumana, que pediu a Apolo a vida eterna e se esqueceu de pedir a juventude. E ao completar 900 anos, foi colocado em uma gaiola na porta da caverna cumana e só dizia que queria morrer, porque ela estava apodrecendo, mas não tinha libertação da morte. A visão ocidental da morte ela é curiosa, porque ela remete a todo instante para um além pleno, mas ela morre de medo desse além, enquanto que na Índia, por exemplo, a visão da morte é completamente diferente. Devemos lembrar que quando Mary Shelley escreveu A Beira do Lago na Suíça esse livro, ela botou como subtítulo O Moderno Prometeu. Então, a ideia de que Prometeu deu a vida é verdade, mas Prometeu também deu a civilização, que é o fogo. Então, não é apenas alguém que cria vida, mas Prometeu insuflou vida nas figuras de barro, mas também trouxe o fogo para espantar feras e iluminar a noite, que é a base da civilização. E por ter tornado aos homens civilizados, ele foi perseguido pelos deuses, ou seja, foi acorrentado ao Cáucaso. Então, a ideia de que dar a vida, a visão está muito biologizante. O que a medicina fez que nós passamos de uma média de vida de 40 para 76 anos em 100 anos, e o Yuval Harari, que eu cito de novo, prevê 120 anos para crianças nascidas no século XXI e com acesso à medicina e alimentação. Ou seja, é bastante plausível que as pessoas durem 120 anos. E a medicina vai evoluir, como tem evoluído, impedindo a morte antes desse tempo. Impedindo que infecções, aquilo que matava um homem de 1500, apendicite, aquilo que matava um homem do século XVIII, pneumonia, Umberto Eco lembra que ao escrever o artigo que ele escrevia no Corriere della Sera, ele lembrou que o avô dele morreu com a mesma doença que ele estava naquele momento, mas ele tomando remédios e o avô dele tendo falecido. O que a medicina vai fazer é que você não tenha mais um colapso hepático, uma parada cardíaca, não tenha mais endurecimento das artérias, não tenha mais desgaste das articulações, possa repor seu líquido sinovial, não tenha mais que viver apenas com os órgãos biológicos, podendo, inclusive, fazer transplantes com órgãos não tão biológico, criando um ciborgue, mas ainda não sabemos como produzir a eternidade, apenas como estender a vida humana. Então, esse é um desafio. De que serve uma vida longuíssima? Quem tem experiência disso na literatura? Os vampiros, e são todos melancólicos, são tristíssimos, são pessoas deprimidas na Transilvânia, não fazem uma redecoração, ficam lá o tempo todo lamentando, chupando sangue, esperando que alguém desavisado vá bater no castelo no meio da noite. Então, é uma eternidade na Transilvânia, deve ser muito complicado.
Interessante se mencionar isso, porque eu, quando era adolescente, eu era fascinado por vampiros. Eu achava assim, né, que era uma coisa assim, incrível, porque eles tinham poder sobre as pessoas, né? Eles podiam hipnotizar, eles podiam seduzir, eles podiam, em princípio, viver. Não eram imortais, mas poderiam ser eternos, contanto que não fossem destruídos, né? Quer dizer, tem uma diferença entre você ser imortal e você ter uma vida eterna, né? São duas coisas potencialmente diferentes, né? Mas o que me assusta nessa história do transhumanismo é o fato de que você, que essas pessoas, que algumas delas são pessoas bastante sérias e muito conhecidas, tipo o Ray Kurzweil, né? Por exemplo, um cara aqui da Singularity University e tal, um cara bastante conhecido, que eles acham que isso vale, que esse é um esforço válido, né? Que é possível a gente conjecturar a existência de um, isso é importante, de um ser humano sem o corpo. E eu tenho uma opinião muito forte contra isso, eu acho um grande absurdo, mas eu queria ouvir um pouco o que você acha dessa concepção, mesmo que seja totalmente abstrata no momento, de que a essência humana pode ser separada da nossa existência corpórea.
É muito complicado, e eu não sei se eu domino os termos exatos da neurociência para poder fazer uma análise mais profunda, mas vamos buscar na história. Durante séculos, por influência do platonismo, da ética judaica, da filosofia platônica grega e da organização romana, a Igreja Católica propôs, especialmente com Agostinho, que a alma é totalmente independente do corpo. E o corpo é, inclusive, um inimigo da alma. A alma é imortal desde a sua criação. Não é eterna, mas é imortal. Então, a alma é algo que sempre sobreviverá, e o corpo é inimigo, criando uma civilização medieval de desconfiança do corpo. Eu devo maltratar o corpo com dietas, com silício, com chicote, assim, e assim por diante. Em um livro recente, já se comparou que existe uma anorexia do altar e uma anorexia das passarelas, né? Ou seja, existe permanência do corpo como inimigo. A grande revolução nisso é lá na filosofia, mas é também no pensamento de Spinoza. Eu acho que, do ponto de vista técnico, Spinoza, não é à toa que foi excomungado da sua sinagoga, ele passa a pensar no corpo não como receptáculo da alma, mas como parte dessa realidade que inclui a chamada alma, que a gente poderia chamar de um espaço específico das sinapses, onde possa se produzir a consciência, que é muito difícil de definir. E você falava dessa prisão de carbono, já tem gente se libertando dela por uma prisão de silício na Califórnia, né? Então, nós passamos da base carbono para a base silício, que, inclusive, como elemento natural no planeta, é muito abundante, né? É uma boa escolha, né? Que a gente possa nascer da areia ultimamente, não do carbono em si. Mas eu sempre desconfio, ainda que a minha desconfiança não vá deter nenhum avanço científico, não perguntar quanto mais eu posso viver, mas por que eu preciso viver mais? Não quantos anos me restam, mas qual a qualidade desses anos? Então, quando alguém me diz, tem inteligência artificial, eu, como professor, já estou satisfeito com a natural. Quando ela surge, eu fico emocionado na sala de aula. Quando ela é biológica, já me emociona. Né? Então, de fato, é muito complicado debater o que fazer com esse tesouro extraordinário da imortalidade ou da vida eterna, ou pelo menos de uma existência muito longa, e como atualizar não apenas os dados técnicos, mas os paradigmas da sua existência. Quem acha que um homem extraído do século XVII seria feliz entre nós?
Exatamente. E essa questão, você falou, você se emociona, vamos dizer assim, na sala de aula, né? Essa questão da emoção, né? É uma coisa que é profundamente corpórea também. Ela não é só um fenômeno mental, ela é um fenômeno que você sente no corpo, aquela coisa, né? Aquela coisa que você sabe exatamente quando você está emocionado com alguma coisa. Você chora, ou você sorri, ou você tem aquele friozinho no estômago. Ou seja, existe uma conexão profunda entre a maneira como a gente tem a experiência da emoção através do nosso corpo. Então, eu acho que falta muito nesse tratamento teórico ou naquela ideia mais do cientismo, né? Que eu sou um cientista, mas eu tenho uma certa aversão a essa ideia do cientismo, né? De que a ciência é o motor para tudo que existe, é a explicação essencial para tudo que existe, que é um movimento bastante forte, né? Em que as pessoas não estão pensando de uma forma humanística sobre o que, que significa essa questão da evolução da inteligência artificial e como isso vai afetar a nossa humanidade. Não a humanidade, mas a nossa humanidade.
Você sabe que eu sou resistente a uma tendência que é muito forte no século XIX, que é biologizar tudo. Então, no XIX e até o início, a metade do XX, existia uma busca de quais seriam os hormônios, as químicas, o pH exato. Talvez esteja presente em coisas como a obra do médico Lombroso, que procura nas circunvoluções cerebrais o comportamento e a predição da maldade. Está em escritos do Dr. Charcot, ou no seu aluno mais ilustre, os escritos iniciais de Freud, que existe uma busca meio determinista de um ser humano como um elemento nadando em um Erlenmeyer sobre uma tela de amianto com um pico de Bunsen embaixo, aquecendo essa solução desses coacervados originais. Eu acho que existe um ponto que a sofisticação da engenharia cerebral produz coisas que não se explicam apenas por hormônios, e a cultura que Freud tão sabiamente diz que é fruto de muita repressão, temos que levar em conta que a cultura também se torna um pouco desligada dos seus impulsos mais biológicos ou mais instintivos, e aí fica um pouco mais complexo. Então, imaginar o ser humano como uma alma imortal e intangível, como no início da Alta Idade Média, eu acho um equívoco que teve efeitos negativos na história. Imaginá-lo como uma máquina de transmutação de hormônios, de pHs ou de descargas elétricas, com um sistema de suprarrenal, adrenalina, hipófise, eu acho um outro equívoco. Mas pode ser que nessa minha percepção esteja um suspiro humanista. Não? Se existe um suspiro humanista nisso, ou seja, uma vontade de dizer que quando eu leio uma obra que eu gosto muito, como Dostoiévski ou Hamlet, tem algo ali que não me parece apenas William Shakespeare, um homem elizabetano, nascido em 1564, e que, pressionado pela necessidade de ganhar a vida da sua família, começa a produzir dinheiro, porque isso lhe daria... Eu quero crer que, além disso, existe algo que transcende. E, entre outras coisas, poderia ser a ideia de talento, que os neurocientistas têm uma visão mais pessimista do que eu tenho.
Mas isso agora vamos dizer assim, o cerne do nosso humanismo, justamente esse impulso criativo, né? E o que você acha que esse impulso criativo, ele está em você, ele está nos cientistas, ele está nos artistas, ele está na pessoa que está desenvolvendo uma receita nova? Esse impulso criativo, vamos dizer assim, é uma das coisas que mais identifica a nossa espécie, né? Você não vê formigueiros com torres mirabolantes, você vê um formigueiro que tem uma função ali bastante específica, né? E ele é muito incrível que as formigas façam isso e tal, mas não existe esse ímpeto de você criar o novo, o belo, o feio, né? Você criar algo que tenha um adjetivo ligado a ele que não seja só funcional, né? O que, que é isso?
Bom, aqui nós precisamos de 10 lives para introduzir o tema.
Vamos lá, a gente pode continuar mais tarde.
Eu visitei o Butão diversas vezes na Ásia e fui à Academia Real do Butão, onde havia diversos anos, Academia de Artes. e a gente media a qualidade de um aluno naquela escola e no botão através da capacidade dele de imitar os clássicos. Então, ele pegava, por exemplo, uma imagem clássica do budismo e, ao pintar essa imagem, quanto mais se aproximasse dos cânones, mais ele era avançado. Uma concepção que existe na ópera chinesa, que existe em certas sociedades tradicionais, quanto à arte plumária, por exemplo. Quanto mais eu reproduzir o kokar já conhecido, apesar disso ter um estilema, quer dizer, uma marca própria, mais eu serei considerado bom. Em outras sociedades, especialmente na ocidental europeia, surgiu a ideia de que o artista carrega um gênio que o Renascimento reforçou e o Romantismo levou ao paroxismo, levou ao máximo, aquele gênio que tem uma ideia absoluta, algo que ninguém consegue controlar e que, às vezes, até essa ideia pode ser patê-la bourgeoisie, pode ser escandalizar a burguesia. Né? Então, produzir uma obra que escandalize, que não seja amada, nem tenha utilidade, do qual talvez movimentos como o dadaísmo no século XX sejam amostra disso. Mas, ao invés de ficar refletindo muito sobre um tema enorme que é o papel da criação em cada sociedade, eu vou talvez me deter numa historinha que eu vou tentar ser breve. Eu me formei em piano na juventude e no último ano de piano, 12º, eu toquei um estudo revolucionário de Chopin e toquei no tempo previsto, com o metrônomo, aquela maquininha que mede a duração das notas, respeitando todos os crescendo, diminuindo, ralentando, da música, treinei durante um ano, me apresentei no final do ano, e ao terminar aquilo, eu já estava na faculdade de História, eu disse à minha professora, que me acompanhava há uma década, eu vou fazer também música. Ela disse, não faça, você é melhor escrevendo e falando do que tocando. Eu fiquei muito chocado, porque ela estava comigo há uma década. Imagina se o seu melhor aluno de doutorado, Marcelo, lhe diz, eu vou seguir agora para o pós-doutorado, você diz, não, não siga, abra uma confeitaria. Imagina, alguém... Você fica chocadíssimo. Eu fiquei magoado, a irmã Heloísa morreu, eu tinha dificuldade em superar essa dor. E eu fui aqui em São Paulo, um teatro que depois pegou fogo, na Nestor Pestana, eu vi o Nelson Freire tocando a mesma música que eu toquei. Veja, eu toquei de forma perfeita. Não havia nenhum erro na minha música. Eu passei um ano, 8 horas por dia, repetindo aquela música. Aquela música não tinha nenhum erro. Ninguém identificaria nela um erro de execução. Mal o Nelson Freire tocou a primeira sequência de notas, eu fechei os olhos. Obrigado, irmã Luísa.
Exatamente.
Porque quando eu entendi que o que me distancia do Freire não é o fato que ele estudou mais piano do que eu, que é óbvio, é que nem que eu estudasse mais do que ele, eu conseguiria chegar ao ponto que ele chegou. A pergunta é, o que é isso? Suzana Herculano-Holtz, especialista em neurociência, disse em uma palestra em uma instituição que eu trabalhava que o gene pode ser produzido, sempre. Uhum. E ela chegou a dizer, literalmente, se pudéssemos hoje, reuníssemos os sistemas, produziríamos um novo Mozart. Alguém da plateia diz, e por que não produzem? Por que não produzem todos os dias um novo Einstein, um novo Mozart? Uhum. Ela diz que é possível fazer isso. É a posição de uma especialista que sabe mais do que eu sobre cérebro. Uhum. A minha posição é sempre voltar aquela noite no Teatro Cultura Artística, a Nestor Pestana, ouvindo o estudo revolucionário de Chopin e pensando, ainda bem que eu fui para a história e não fui para a música.
Isso é fundamental. Por várias, essa história é excelente. Eu também toquei violão clássico e eu me lembro, tive a mesma crise que você. Né? Mas eu toco todos os estudos do Vila Lobos tão bem e tal. Meu pai falou, Marcelo, você pode continuar tocando o resto da vida sem ser um músico profissional. Eu acho que o teu negócio é outro. Eu fiquei ofendidíssimo na época, mas ele tinha toda a razão. Né? Mas aí existe uma coisa interessante que eu acho importante lembrar, né? Sem dúvida você tem a coisa da genialidade, da coisa especial, das pessoas que têm um talento maior do que outras, mas acho que todo mundo tem um talento, né? E existe uma maneira talvez mais universal da gente tratar do aspecto de que todo mundo pode ser criativo dentro do que faz, não interessa realmente o que, que é, né? Não é necessariamente você ser pintor de quadros fantásticos, mas você pode ser um pintor de parede, você pode ser um motorista de ônibus, todo mundo tem, vamos dizer assim, um aspecto fundamental no que faz, que a gente, eu acho que com essa pandemia, aliás, a gente está percebendo como nós temos uma codependência desses vários setores da civilização humana, né, da nossa comunidade, da sociedade, que a gente precisa, nós todos precisamos cada um do outro. Então, o médico, o cirurgião, a enfermeira, o cara que faz a faxina do hospital, o cara que faz a faxina da rua, todo mundo aí tem uma função essencial, vamos dizer assim, na sociedade. Então, quando a gente fala, voltando, fazendo um grande círculo aqui e voltando àquela pergunta inicial da questão de viver, né, a que será que se destina? Como, então, falar desses vários viveres que existem nas pessoas que fazem coisas diferentes, né? E como que elas podem aprender com o fazer delas a terem uma vida que para elas vale a pena?
Bom, a teoria das múltiplas inteligências surgida nos Estados Unidos, ela é muito interessante falar que eu posso ter uma inteligência sinestésica, lógico-formal, ou então intrapessoal, interpessoal, e assim por diante. Ela é muito boa, porque a partir daí não tem mais ninguém burro. Né? Todo mundo tem um aspecto que é bom. Bom, eu acredito que todos nós podemos melhorar em todos os campos. Todos nós podemos nos desenvolver. Eu joguei xadrez por muitos anos, porque meu pai estimulava, mas certamente não cresci. Não continuei estudando. Xadrez tem que estudar, tem que praticar. Então, faz anos que eu não estudo uma partida. Faz anos que eu não decoro respostas rápidas para jogadas. Resultado, hoje eu jogo pior do que meu irmão, que continua estudando, por exemplo. Então, eu poderia crescer. Eu poderia aprender, suponho, no limite da imaginação, eu poderia aprender a dançar, apesar de ser uma ideia forte na minha família, que os carnais só dançam para acasalamento e mal, uma única vez. E depois eles encerram a sua pretensão de dança, né? Eu poderia aprender a desenhar, algo que eu não sei. Eu sou péssimo em matemática. Eu sou a pessoa que, fazendo a média de alunos, tirou 7 em uma prova, 8 na outra, eu somo na calculadora e divido por 2. Quer dizer, é a pessoa que não pensa fórmulas matemáticas, não pensa nesse ponto. Tudo eu poderia melhorar muito, mas eu posso melhorar tudo, eu posso chegar a me destacar, e mais, destacar-se é um impulso coletivo às pessoas. Eu conheço pessoas que têm um profundo prazer na repetição, uma profunda alegria em estar casado com a mesma família, o mesmo emprego, todos os dias, no mesmo horário. E há pessoas que se sentiriam prisioneiros desse mito de Sísifo levando a pedra e carregando de novo todos os dias. Há pessoas que se sentiriam muito mal. Então, existe uma natureza humana, aí nós entramos num campo mais complicado ainda. Existe uma natureza humana ou nós somos livres? Curiosamente, grande parte da crença nos direitos humanos, especialmente a manifestação da ONU de dezembro de 1948, é uma crença na felicidade humana a partir de uma natureza livre, igualitária, isonômica e justa. Então, é uma crença na natureza humana. Eu posso fazer uma sociedade aberta sem acreditar em natureza humana? É uma resposta também que precisa de muitas lives.
Sim, com certeza. E você, já que você falou em felicidade, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Dois assuntos que você tocou nos seus livros, que para mim são extremamente importantes, felicidade e ódio. Né? Então, como você fala em felicidade, felicidade é uma daquelas palavras que é mais fácil falar do que entender. Né? É que nem o tempo, né? Aquela do Santo Agostinho que dizia, né? O tempo, se você me perguntar o que é, eu não sei dizer, mas eu sinto.
Né? Das confissões, né?
Exatamente, das confissões. Então, a questão da felicidade, como você vê hoje, no século XXI, com essa mídia social que está dominando tanto as definições do que é ter sucesso, né? Como você falou do Instagram, das pessoas que estão dando certo, né? Que mostram aquele perfil que é totalmente falso, né? Você cria uma persona que é uma coisa de eu sou a estrela da minha vida, vamos dizer assim, né? E esse é o filme da minha vida, assistam, porque é demais, né? Aquela coisa incrível, que você pode personalizar a sua vida como se fosse um filme, né, de Hollywood, em que você é a estrela principal. Isso não é felicidade. O que que é felicidade, então?
É complicado, mas eu li dois livros e assisti duas palestras de um professor que dá aula em Harvard sobre felicidade, que é o Sean Acor. Uhum. O Acor escreveu livros, e a primeira coisa que ele diz, que depois virou também divulgada em outras obras aqui no Brasil pelo professor Luiz Gaziri, é que a felicidade não é o prêmio de um processo, mas é o instrumental necessário para o processo. Então, eu não posso pensar assim, eu vou estudar muito, porque um dia eu darei aula naquela instituição, eu terei aquela casa e aquele salário. Se eu fizer isso, eu estou fazendo uma inversão de valores e sempre o resultado da maratona vai me fazer supor que eu corri demais para uma taça muito pequena. Uhum. Então, a primeira condição, a felicidade entendida, não como estado paradisíaco, que é uma influência da religião, mas entendida como uma medida do processo em que a minha curiosidade, o meu impulso e a minha alegria se transformam em energias de produtividade, de coisas que eu acho significativas, que eu considero significativas. Então, quando penso o professor Luc Ferry sobre a vida que vale a pena ser vivida, sobre a vida bem-sucedida, ele lembra que não há um modelo, como já foi dito lá no início da nossa live, mas existe uma característica em comum. Você define o que é felicidade. Uhum. Você define esse padrão de felicidade. E aí, no século XVII, por exemplo, Calderon escreve uma vez em uma peça que eu gosto muito, que se o homem escolher, pudera, ninguém o papel quisera de sofrer e padecer. Todos quiseram mandar e reger. E não percebem, então, que em ato tão singular, aquilo é representar, logo ao pensar que é viver. O que, que significa isso em linguagem jornalística? E não barroco espanhol do 17. Se os homens pudessem escolher, todo mundo queria ser rico e feliz.
Claro.
Casar com a Gisele Pinti, ter uma Ferrari em casa e ter isso é muito bonito. Bem, só que eles não percebem que a vida é sofrimento. E não percebem que a alegria da Ferrari é a alegria que a maioria pensa para mostrar para os outros, porque aquilo é representar, logo ao pensar que é viver. Ou seja, eu quero a mulher mais bonita do mundo, que isso vai impressionar meus amigos. Uhum. É deles que eu quero a aprovação. Enquanto que a minha dor, aí pensamos em Schopenhauer, é o que me dá consciência. A minha dor determina a minha consciência. Então, nesse caso, o que nós temos é uma busca da representação. Eu quero uma casa que os outros vejam. Eu quero um carro que os outros vejam. Não importa que ele seja complicado de dirigir, de dificílima manutenção, ele pode fazer 240 km por hora num país em que a média é 50% legal disso, que é o Brasil. Então, o que significa isso? Estou estabelecendo uma utopia de felicidade teatral, cinematográfica, no qual a opinião do bando é mais importante do que o valor que eu determino.
Uhum. Mas aí, à noite, às 3 horas da manhã, sim, quando você acorda suado, sozinho na cama, na verdade, vem nua na sua cara. Como?
Acompanhado.
Ou acompanhado, mas o ponto é que quando você dirige todo o foco da sua vida para fora de você, você vira um invólucro vazio por dentro, né? E é esse que é o problema, né?
Eu disse uma frase meio Greta Garbo, meio Marlene Dietrich, para uma pessoa que eu dei uma palestra para 27 mil pessoas, e o final, naturalmente, por aquilo que talvez Bacon chamaria de ídolos da tribo ou ídolos do foro, o final de contágio do grupo foi muito grande e a reação do público foi, acho que a melhor palavra seria delirante. Então, o público delirou ao final. E aí o motorista que assistiu isso, ao me levar de volta ao hotel, me disse, e aí, professor, e agora? Eu disse, agora eu vou subir sozinho ao meu quarto, dormir sozinho, como todas as pessoas.
Exatamente, exatamente. Isso é fundamental, né? Quer dizer,
veja, aquele momento do para é belo da obra do Goethe, do Fausto. Para, não segue que ele é belo, ele é fugidio. Então, você mirar na felicidade por esse momento, talvez a gente aprenda em Fausto ou com o Sean Acor, que é complicado. Isso é complicado. Quer dizer, não pode ser isso. Até porque, para eu saber que eu tenho saúde, eu tenho que ter a experiência da doença.
Claro.
Então, hoje, tendo perdido pai e mãe, eu lhe digo com clareza que a valorização que eu faço da família é muito maior, porque eu sei que não é para sempre. Uhum. O caráter impermanente das coisas me deixa muito mais humano e mais feliz. E é por isso que eu sempre digo que a rosa natural é linda porque vai morrer, e a rosa de plástico é horrorosa porque ela não morre, ela insiste em não viver permanentemente, fenomenologicamente. Por isso que eu acho que morrer é o que mais dá sentido à minha vida hoje. Eu vou morrer. Isso torna meu tempo precioso. Não quero perder tempo com gente babaca. Quero fazer o mínimo essencial com gente babaca, porque é obrigatório. Que a gente faça o mínimo essencial com gente babaca para aproveitar com pessoas que valem a pena, com afetos que valem a pena, com momentos especiais. Não quero ler livros ruins, não quero escutar música ruim. Eu tenho pouco tempo. Eu quero coisas muito significativas. Não porque eu seja especial, mas porque eu sou mortal.
Uhum. Maravilha, Leandro, belíssimo, exatamente, esse é o ponto e eu não podia concordar mais contigo. E mudando assim, o último foco que eu queria conversar contigo hoje, pelo menos, talvez a gente tenha outras dessas, é sobre essa questão do ódio, que no livro, nos livros que você escreveu, você fala muito do ódio com relação ao Brasil, né? Que o Brasil parece que viveu uma espécie de mentira, né? Uma coisa assim que a gente fala, ah, mas o brasileiro é um cara super bacana, todo mundo adora o brasileiro, amigão, né? Aquela coisa camarada, todo mundo carinhoso, né? E você mostra que não é bem assim a história é muito mais complexa, e infelizmente tem essa construção, ela, na verdade, ela não tem nada a ver com a realidade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, especialmente nesse momento histórico que a gente está vivendo agora, do governo Bolsonaro e da pandemia, para a gente falar um pouco do nosso país também.
Em primeiro lugar, a história brasileira é muito violenta. Ela é calcada em cima de imensos genocídios e de violências estruturais, como o tráfico de seres humanos, ou a morte indígena, ou o trabalho escravo. Então, nós temos dificuldade em olhar para essa violência. Haja vista, só para dar um exemplo a você, que os outros países do mundo, como Argentina, Colômbia, México, Estados Unidos, não têm problema em dizer tivemos uma guerra civil. Por quê? Porque tiveram momentos de enfrentamento dentro da nação, que tecnicamente é guerra civil, grupos armados de mesmo passaporte, vamos dizer assim. Então, o Brasil não tem a expressão guerra civil. Nós não usamos essa expressão. A balaiada, a cabanagem, a guerra dos farrapos que separou o Rio Grande do Sul por uma década do Império, a Revolução de 32 em São Paulo, o Contestado, tudo isso é lido como ou revoltas regenciais, ou atritos da República Velha, ou assim, nunca há a palavra guerra civil no Brasil. E que é tão comum nos outros países. E aí Sérgio Buarque, em 1936, ao definir que o brasileiro é um homem cordial, no livro Raízes do Brasil, que 3 anos depois de Casagrande Senzala tentava definir o que era o brasileiro, o Sérgio Buarque usa a expressão cordial, mas eu acho que a expressão é correta, mas infeliz. Porque o brasileiro é cordial, mas as pessoas interpretam no sentido de afável. E cordial seria melhor dizendo passional, do coração. Uhum. O brasileiro é passional, inclusive com a violência do nosso trânsito, que assusta tanto aos norte-americanos, alemães, a violência do nosso trânsito. Ou seja, a nossa agressividade no trânsito, o número de mortes, que agora foi superado pelo vírus, mas era um Vietnã por ano, que a gente perdia nas ruas, porque nós dirigimos de forma cordial, de forma totalmente irracional, mas de cordes, de coração. Então, essa violência, ela sempre existiu, mas o pensamento conservador e religioso construiu a imagem do brasileiro pacífico. Uhum. E somos um país sem terremotos, o que não é mais verdade, a Bahia está tremendo a terra. Somos um país sem furacões, não é verdade, o Oeste Santa Catarina, áreas com subtropical de altitude estão vivendo furacões. Somos um país sem tsunamis, somos um país sem desastres naturais, mas somos um país pacífico e não um território pacífico. Não é verdade? Não é mais verdade essa percepção. E eu acho que, a partir de 2013, as manifestações de 2013 começaram a abrir a caixa de Pandora. E a máscara da cordialidade veio abaixo. Somos furiosos. E o ódio, como diz um jornalista que eu gosto muito, o ódio é um lugar quentinho, ele dá identidade. Ele diz quem eu devo odiar e não preciso de pensamento, porque eu faço parte de uma torcida organizada. Uhum. Então, é isso. Então, os dois lados em questão hoje, eles são muito rasos, eles são muito pouco argumentativos, muito pouco democráticos, mas muito confortáveis, porque estar do lado do bem, do certo, da vontade, que seja ou da justiça social, ou de Deus, pátria e família, é muito bom, porque os dois valores são excelentes, né? Ou o pacote de pátria e família, ou o pacote de justiça social e utopia harmônica de pessoas legais. As duas utopias são locais de descanso de consciência hoje. E o ódio é que isso aqui seria perfeito se você não existisse.
Então, olha só, última pergunta para você, rápida. Quer dizer, não sei se é tão rápida, mas vamos fazer ela rápida. Como você vê, dado isso, e dado o fato de que essas máscaras estão todas caindo, como você vê o Brasil avançando? Não, eu não vou falar para você, o historiador não é profeta, como cientista também não é profeta, mas como você vê o próximo ano no Brasil? Não vamos nem falar de muito daqui, com o que a gente está aprendendo agora.
Tenho um pouco de medo, Marcelo, porque em 2019 eu reclamei em um artigo de jornal que o ano tinha sido terrível. E aí foi em 2020.
Pois é, 2020 é imbatível no momento, né? Para a nossa geração.
No momento, exatamente, no momento. Mas esse ano zero, usando a expressão que virou filme na Alemanha do pós-Segunda Guerra, esse ano zero, esse ano em que a civilização tem que ser reinventada a partir de pandemia, crise econômica e crise política, ele é uma sementeira vasta e fértil de ideias. Mas a sementeira é também um ninho de serpentes, né? Todos os potenciais negativos e positivos estão contidos agora. Após a peste negra, veio o Renascimento. Após a gripe espanhola, os agitados anos 20, com jazz, com produções artísticas, o cinema passa a ser falado a partir do fim da década, com um Estado social emergindo lentamente na Inglaterra, com os trabalhistas no poder, e assim por diante. Mas esse sentimento, também é preciso lembrar que após a peste negra cresceu a Inquisição. Então, não é que a gente se redima das coisas. Aristóteles disse que a catarse vai purgar o que tem de mal em nós até a tragédia. A tragédia é catártica e ela purga em nós o que nós podemos ter de mal. Eu, até o momento, eu não vejo uma melhora. Eu vejo as pessoas perdidas e quando não se pensa, quando não se tem argumentos, a gente polariza. Quando a gente não tem argumentos, a gente polariza. E é só dizer ao outro, né, que o outro fez pior. Como crianças no parque, né, você é bobo, não é você, não é você. Então, a gente acusa o outro lado de ser causador e pior. Mas olha quantas mortes. É, não, mas no período que você estava no poder, era pior. Então, esse jogo burro de argumentos que não são comparativos e botando o olho no dedo do adversário para não olhar qualquer conjuntivite no seu, esse é um momento muito ruim do debate nacional. Mas, lado positivo, acho que não dá para ficar mais burro o nosso panorama nacional. Então, só pode melhorar. Quer dizer, o que pode acontecer aqui? Às vezes eu penso como os russos enfrentando os nazistas. Teve um momento que os russos disseram, bom, ou a gente morre correndo, ou a gente morre enfrentando. Então, eles decidiram enfrentar, porque iam ser mortos pela barbárie nazista mesmo assim. Então, eu hoje tenho uma coragem de russo partisan contra a invasão nazista.
Ótimo.
Eu acho que ou a gente luta, ou a gente vai ser assassinado pelos invasores.
Com certeza. E a melhor maneira, me parece, no momento de se fazer isso, sem uma profunda reforma política e tal, é abrindo espaços em que a gente possa ter esse tipo de conversa, em que pessoas que estão pensando no assunto estão conversando com um monte de outras pessoas, tem mais de 2.000 pessoas ligadas agora nessa nossa conversa, para que esse esforço cresça, para que essa luz se espalhe, entendeu? Para que essa burrice não tome conta da cabeça das pessoas, né? Porque cada um de nós, né? Nós dois aqui, esses 2.200 pessoas que estão assistindo agora e mais sei lá quantas que vão assistir depois, tem o poder de ser um agente de transformação da sua vida e da vida das pessoas em torno. Então, isso para mim é muito, muito importante, né? Que a gente não sucumba àquela coisa nefasta e deprimente, catastrófica, né? Que é uma das possibilidades, né? De você ver essas pandemias, né? O fim do mundo, ou aquela coisa, como você falou antes, numa outra conversa que nós tivemos, pode ser aquela coisa mais nostálgica, no meu tempo era melhor, né? Aquela coisa assim. Ou você criar ou aprender, né? De que esse é um momento de transformação, um momento de repensar quem nós somos, repensar qual é a nossa humanidade, e que se a gente continuar nessa divisão tribal, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, é isso, Leandro. Muito, muito obrigado pela sua presença. Eu imagino que tem algumas perguntas da audiência. Eu diria que a gente pode ficar, se você não se incomodar, mais uns 10 minutos, e depois disso a gente dá o nosso boa noite para todo mundo. Pode ser?
Por favor.
Então, obrigado. Então, pessoal, se tiver alguma coisa vindo da hora, já tem aí. Eu vou ler as perguntas, eu vou botar meus óculos aqui. A Juliana Alves perguntando: seria a esperança a motivação das escolhas humanas, sobretudo a nível de inconsciência? No fim, a razão funciona como uma espécie de coadjuvante?
Eu acho que eu não oporia, Helena, a esperança à razão, porque a esperança é um caminho muito interessante. Eu acredito, Marcelo indicou em um debate anterior, que a negação, ou a melancolia, ou a histeria são atitudes improdutivas em crise. O navio está afundando, vamos supor, Titanic abriu de 1912. Quem diz, não está afundando, isso é uma invenção chinesa para nos iludir, não, vai afundar. Quem ficar histérico, é o fim do mundo, vai afundar. Quem ficar dizendo, como o Marcelo lembrou, na minha época não afundava, vai afundar. Só serão salvos os que forem otimistas estratégicos. Eu quero sobreviver ao otimismo. Eu talvez consiga, desde que eu ache um bom bote salva-vidas, ou alguma coisa flutuante. Ou seja, é o otimista estratégico que racionalmente vence. Quem diz isso também é o Dr. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, que nos diz que as pessoas, no meio daquela barbárie, ele fez a identificação de quem era otimista e pessimista. Bom, motivo para ser pessimista em um campo de concentração, todos têm. Mas quem era otimista conseguia sobreviver mais. Ele começou a pensar seu sistema a partir dali. Qual é o papel do otimismo? Quer uma pista científica? Ah, mas isso é engano. Bem, placebo tem uma eficácia, às vezes, de 30% em tratamentos. Se você quer apostar, então é isso. Eu acho que o otimismo é racional, porque o pessimismo, não sempre, mas o pessimismo, às vezes, só mascara preguiça.
Boa, ótimo. Adorei a analogia do Titanic, é perfeita. Pessoal, mais alguma? Olha aí, Thales. Obrigado, Thales, pela contribuição ao nosso canal. Eu queria saber qual o ponto de vista de vocês sobre o determinismo laplaciano. Imagino como lidaríamos com a vida sabendo que não temos livre-arbítrio. Algum ser seria capaz de ter tal conhecimento? Um assunto intrigante.
Eu nunca imaginei discutir Laplace em 2020, né? E nem, talvez, Lamarck, e nem teorias que hoje estão bastante superadas pelo debate. Mas se a pergunta é se nós somos livres, a resposta é complexa. Livre-arbítrio é tratado de diversas formas, em diversas religiões e filosofias. Uma amiga minha, budista, monja Coen, disse taxativamente, a partir de alguma fonte que ela tem, que nós somos 95% condicionados e 5% livres. E eu disse para ela, bom, isso é otimista, significa que esses 5% é uma taxa muito superior à média dos animais. Os leões nunca serão veganos, né? Eles não têm sistema digestivo para mudar, por um motivo ético ou outro, a sua alimentação. Nós temos a capacidade de sobreviver como veganos, como vegetarianos ou como carnívoros. Nós temos essa capacidade. Nós não somos tão determinados como você citou, formigas, cupins, as abelhas. As abelhas são sociedades perfeitas. Nenhuma abelha amanhece republicana e vamos derrubar essa rainha, vagabunda, que não faz nada e custa tanto aos cofres da colmeia. Não. Eles vivem e morrem a partir de um código determinado, que nós sabemos que nós temos escolhas. São menores do que alguém inteiramente livre e são maiores que as das abelhas. Nós estamos no meio caminho, no meio do caminho entre a abelha e Deus. Não somos nem impotentes, nem onipotentes. Somos potentes, mas não onipotentes. É assim que eu encaro a minha liberdade. Eu sou livre dentro de um espaço determinado.
Perfeito. Eu falo coisas muito semelhantes. Eu acho que a menção lá do Laplace é aquela história da supermente do Laplace, que ele escreveu no livro de estatística dele, né? A ideia de que se houvesse uma supermente capaz de saber a posição e a velocidade de todas as partículas num determinado momento do tempo, essa supermente seria capaz de prever o futuro perfeitamente, portanto, não existe livre-arbítrio. Quer dizer, essa imagem aí, Thales, aliás, no Conexões Cósmicas, eu falo bastante sobre isso, e ela está errada em três níveis diferentes, né? Quer dizer, esse daí é o clímax do racionalismo, do mecanicismo newtoniano, lá que o Laplace representa no início do século XIX, mas, felizmente, absolutamente não funciona, né? Então, e com relação... Eu acho que o Karnal está mencionando uma coisa um pouco mais complexa, no sentido de aqui nós estamos presos, né? Que ninguém está livre completamente, porque nós todos estamos presos a uma série de, vamos dizer assim, conexões que nós temos com as escolhas que nós fazemos e com as que não fazemos. Família que a gente nasceu, o lugar que a gente nasceu, a língua que a gente fala, a classe social em que a gente nasceu. Então, existem certos vínculos fundamentais que fazem parte da nossa identidade que a gente pode transformar com 5% de liberdade, mas a gente carrega esses outros 95% que são meio rígidos, né? Mas 5% cá entre nós é a quantidade de matéria que brilha no universo. Portanto, se não houvessem 5% de matéria que brilha no universo, a gente não ia ver nenhuma estrela, nenhuma galáxia à noite. Portanto, esses 5% podem fazer uma grande diferença. Pessoal, mais alguma? Vamos lá. Guilherme, a história seria uma ferramenta útil no ensino de ciência no Brasil, onde a ciência é muitas vezes jogada aos alunos? Ó, nós dois podemos responder. Leandro, o que você acha?
Olha, o ensino brasileiro em geral, o público em particular, com raras e notáveis exceções, é muito ruim. Ele é ruim em português, ele é ruim em história. Mas eu posso dizer, pela minha experiência, de muitos anos professor de ensino médio fundamental, público inclusive, que na área de ciência talvez seja o pior de todos. O que é particularmente dramático, porque nós estamos desperdiçando vocações científicas. Ou seja, não despertamos o interesse, não damos o fundamento conceitual e prático, não temos laboratórios. Então, o aluno, de fato, sai sem saber ler e escrever bem e sai sem saber, de fato, história. Mas, em ciências, o nosso analfabetismo médio no Brasil é brutal. Talvez um dos maiores do mundo. Esses dias, eu falando com uma pessoa bem informada, e com curso superior, que me disse sobre queda de corpos desprezada aos elementos variáveis, no fundo ele estava negando o princípio de Galileu, que não fez, mas poderia ter feito, ou talvez tenha feito a experiência da Torre de Pisa. Então nós estamos falando de alfabetização em ciência. Uhum. Gente que ainda acha que frio provoca gripe, né? Que o frio só é miasmas, gripe, ou que... essas coisas que você ouve entre pessoas bem informadas, sinal de que o analfabetismo em ciência ele é muito grande e ele explica muita coisa do nosso quadro social e político.
Com certeza absoluta. Eu me lembro uma vez eu estava falando com o ministro da Educação em Brasília e eu comentei alguma coisa sobre cometas, eu falei que alguns cometas têm uma órbita periódica e eles voltam, e o ministro da Educação falou, os cometas voltam?
Quer dizer, só a Rainha Elizabeth lembra dessas várias passagens do cometa Halley, por exemplo.
Mas com esse. Então, eu acho que a ideia dessa pergunta era falar sobre se a gente associar a história ao ensino da ciência, né? Então, falar sobre a história da ciência no ensino da ciência, se isso daí é um mecanismo de humanização da educação científica, e não há a menor dúvida de que é. E em vários dos meus livros eu sigo exatamente esse caminho, por esse motivo, que a gente tem que entender a ciência não só como uma forma da gente obter dados sobre a natureza e fazer cálculos, etc., e modelos matemáticos e criar celulares e GPS, etc., mas como um questionamento que faz parte dos grandes questionamentos existenciais da humanidade e que fazem essas perguntas, né? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Né? Qual é a nossa posição no nosso mundo, a história da nossa Terra? Então, cada uma dessas perguntas constrói o nosso aspecto de ser humano. Né? Então, sem a menor dúvida, você falar sobre o Newton e não falar só sobre as leis do Newton ou sobre o Galileu é extremamente importante para humanizar essas pessoas. Né? E, obviamente, ajuda a entender a ciência. E é isso que a gente faz no Física para Poetas, no curso que a gente dá às sextas-feiras aqui. Uma última pergunta, vamos lá, da audiência, por favor. Vamos lá? Qual é? Nós temos, ok, Dou da Ru. O que fazer de concreto para salvar o Brasil para as próximas gerações? Aham. Essa seria uma ótima live inteira com o Leandro. A gente podia falar de várias coisas diferentes. Mas, Leandro, o que você acha?
Eu escuto muito o messianismo, ou seja, a capacidade de redenção gerada em um período final dos tempos. Eu acho que a luta para a salvação, ela não é das próximas gerações, ela é permanente, né? É importante, ela tem que começar sempre ontem, porque a próxima geração não é mais digna de viver do que a minha. Então, eu preciso lutar constantemente. Eu não sei o que fazer de fato, porque eu não tenho a vivência desse final, não sou profeta. Eu só consigo pensar as coisas em CNTP, em condições normais aqui de temperatura e pressão. Eu acho que o que a gente tem que fazer é isso, debater, fazer a boa ciência, estimular a leitura, garantir o Estado Democrático de Direito, eliminar o racismo e diminuir a nossa desigualdade social, que é inaceitável do ponto que ela está hoje. Para isso, educação, reformas, distribuição de renda, Estado mais eficaz, saúde para todos, muitos livros, muito conhecimento, muito debate sólido, opiniões divergentes, porque no contraditório está o direito, mas no contraditório também está a quebra de paradigmas científicos. Nós crescemos no contraditório. Então, isso é muito importante, nós conviver com o contraditório.
Exatamente. Eu não podia ter dito nada melhor. Bom, pessoal, eu acho que ficou claro que essa nossa conversa podia ir avante. A gente tem muitas coisas para conversar, mas hoje a gente fica por aqui. Leandro, super obrigado pela sua presença. Você realmente é uma pessoa iluminada e é um prazer conversar contigo. E eu aprendi muito conversando contigo. E eu espero que as pessoas que estejam presentes aqui também tenham aprendido muito e as que ainda vão ver isso também aprendam. Então, muito obrigado e a gente vai se falando e quem sabe a gente faz uma outra conversa com todo mundo, com os três mosqueteiros aqui presentes no canal. Seria, eu acho, sensacional a gente fazer uma coisa mais geral. Eu imagino que o Mário Cortella e o Pondé topariam alguma coisa assim desse gênero. A gente pode conversar sobre o assunto.
Eu agradeço muito o convite, né? E você sabe que os canais vivem também da sua inscrição, não se esqueça de ir se inscrever. Não é elegante o dono do canal falar, eu falo como convidado. Inscreva-se, porque isso dá condições do canal ter força e existir. Inscreva-se, você ajuda muito. E para todo mundo, vida longa e próspera, e que a gente possa continuar sempre debatendo.
Maravilha, muito obrigado, Leandro. Até a próxima, a gente se vê em breve. Até mais. É isso, pessoal. Eu acho que o Leandro falou, a gente tem que se inscrever no canal, quem não se inscreveu ainda, para que a gente possa continuar tendo esse tipo de conversa. Eu queria anunciar duas coisas importantes. Na sexta-feira agora, a gente continua com Física para Poetas, eu vou falar da transição do século XVIII para o século XIX, que foi quando a gente mencionou várias coisas sobre o século XIX hoje à noite. E o nosso próximo Papo Astral vai ser daqui a 2 semanas, nada mais, nada menos, um outro convidado muito ilustre, muito fantástico, uma pessoa com um coração maior do que o Brasil, que é o Ailton Krenak. É o líder indígena, um grande pensador da atualidade, que está nos ensinando muito sobre as coisas que a gente já devia saber, mas não sabe ainda, que são os saberes indígenas que se acumularam durante milhares de anos. Então, eu quero ver vocês de volta aqui em breve, daqui a 2 semanas com o Ailton Krenak, a gente vai tentar fazer esses papos de cada 2 semanas, nas terças-feiras, dependendo das agendas dos meus convidados, mas quanto mais gente, melhor, então una-se a gente, ok? A gente se vê em breve, sexta-feira estamos aqui com o nosso Física para Poetas, obrigado por terem participado.